Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Vamos lá, voltando?
Voltamos.
A Martinha não voltou ainda. Volta, Marta.
Marta volta daqui a pouco.
Então, a gente tá hoje, nós estamos aqui falando sobre a síndrome do impostor, né? E que é um, não é uma doença isso daí, né? Então, quando eu falo a palavra síndrome, sempre traz uma coisa de doença, né? Não é uma doença, mas são uma série de sintomas que acarreta muita gente, sabe? Da pessoa não acreditar nela mesma, não acreditar no seu taco, na sua capacidade. Então, a gente tem falado bastante hoje, nós seguimos aqui um caminho de onde que vem a síndrome do impostor, a questão da nossa sociedade, de tudo que tem influenciado, de certa maneira, a nós termos isso, né? Nós não acreditarmos muito naquilo. Então, mas o que fazer com isso, né, Márcio?
Como pois tratar isso? Pois é. Então, é isso que eu ia perguntar. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta que tem meio a ver com o que a gente tinha falado anteriormente. Sim. Que no caso da rede de apoio, no caso, quando é uma rede de apoio mesmo, né? Quando os pais, os amigos e tal, quando eles se preocupam com essa pessoa que tem a síndrome do impostor, como elas podem ajudar essa pessoa?
Eu acho que assim, por exemplo, na rede de apoio, né, dessas pessoas podendo ajudar, eu acho que, primeiro, né, se a pessoa se identifica com isso, com esses sintomas, que se cobra demais e que cria estresse e tudo mais, né? Uma das coisas que a gente vê na síndrome do impostor, é só interessante falar, Marcinho, é a síndrome de burnout, que nós falamos aqui da outra vez.
Sim.
Né? Então, as pessoas que têm a impostor, elas têm uma tendência a desenvolver burnout maior pelo excesso do trabalho e pelo excesso de cobrança. Tá? Mas, por exemplo, na rede de apoio, sabe? Eu acho muito importante a pessoa buscar algum tipo de psicoterapia. Por quê? Sabe? Seja qual linha que for. Porque a pessoa precisa ali, primeiro, ter técnicas para baixar a ansiedade e ter o reconhecimento das suas potencialidades. Né? Então, existe ali uma maneira de você ver aonde que você perdeu essa noção e qual é o nível de comparação. Quais são as coisas irreais que estão na sua vida que estão te atrapalhando. Eu acho que isso é psicoterapia ou alguns tipos de terapia conseguem fazer isso de uma maneira boa. Outra, né, os mecanismos de ansiedade, baixar os mecanismos de ansiedade. Entende? O reino de apoio não é só elogiar a pessoa, que todo mundo quando faz isso, ela piora, né, sem saber, quando a pessoa está se sentindo incapaz e a pessoa fala assim, ah, mas você é ótima, mas você é boa demais, mas você é fantástica, porque aumenta a sensação de que eu sou impostor, então parece que eu estou uma máscara, né?
Só para fazer um parênteses aqui, porque senão depois eu esqueço, porque eu tô assim, que eu tava vendo também que, por exemplo, você falou no caso, assim, a pessoa vai lá e elogia quando a pessoa tá para baixo, mas que justamente a pessoa que tem síndrome do impostor acaba afastando aquelas pessoas que elogiam, né, que poderiam, óbvio, né, não é para ficar elogiando só para tirar, mas de reconhecer mesmo, as pessoas que enxergam de fato o lado positivo, ou quem tem a síndrome do impostor acaba afastando. Eu achei isso interessante.
E porque ela não acha que seja verdadeiro. Entende? Então, muitas vezes, ela pode interpretar aquilo como falsidade. A pessoa está falando só para me agradar. A pessoa está falando porque está na frente dos outros. Então, essa é a ideia maior que começa a vir, sabe? Então, que começa a vir das pessoas, assim. Então, ela tende a afastar por considerar que é falso. Então, se eu me sinto falso,
tá.
Sou maldito.
Tá um pouquinho ruim o som, calma.
Tá ruim? Voltou? Alô?
Fala pra gente ver.
Alô?
Aí, agora melhorou.
Tá legal. Então, se eu me sinto uma fraude, tá? Internamente eu me sinto uma fraude. Cada vez que eu vou ao palco e eu sou mais elogiado, mais ansiedade eu tenho. Então, se tem as pessoas que ficam me elogiando, me cobrando muito, eu acho que vem uma cobrança por fora daquilo, eu tento me afastar, sabe, dessas pessoas. gente, mas também me afasta, isso que é uma coisa, também me afasta de quem me critica. Porque eu também não consigo lidar com essa crítica que vem de fora. Certo? Então as pessoas acabam ficando muito sozinhas. Sabe? Então, às vezes, esse mundo interno, o medo de ser deflagrado, de ser descoberta a fraude é muito grande, e o medo de que as pessoas, de eu continuar fingindo para as pessoas que eu sou bom demais. Isso tudo na minha cabeça. E, na verdade, às vezes eu sou super talentoso. Sabe? Mas eu não reconheço.
E aí parece que a rede de apoio não vai ter muito efeito, porque ou vai ser uma pessoa falsa, ou vai ser uma pessoa que critica, e eu não vou querer por perto. Então, talvez assim, até porque como é um processo muito mental interno, aquelas vozinhas, né, que tomam conta da gente, né, é, eu vejo assim, esse, você falou da psicoterapia, né, talvez seja super importante para reverter essa fala, né, para fazer com que eu não consigo vire eu posso, eu consigo, eu sou competente, né, para você mudar um pouco a narrativa interna, porque é horrível, né.
É, a gente começa assim, por exemplo, às vezes uma pessoa assim, não preciso ficar elogiando, mostrando para a pessoa o quanto que ela é ótima, sabe? Mas muitas vezes eu tenho que trazer que eu entendo profundamente, ou posso tentar entender o que você está sentindo. A sua angústia, o medo, mesmo que ele seja vindo de coisas irreais, né? Mas eu entendo, eu estou ali do seu lado, no que eu posso te ajudar? Em cima disso, isso ajuda a pessoa também dar um momento da pessoa falar sobre isso, porque se a pessoa fala e ela começa a contar a sua história, sabe, ela vai ver da onde que surgiu isso. Às vezes existe, não são nem falados da família, mas existem modelos familiares, entende, que geram boicote. Deixa eu contar um caso que foi para mim bem, bem forte isso. Há muitos anos atrás, eu atendi uma profissional da odontologia que não trabalhava na área, e porque tinha uma crença na família que mulher não precisava estudar. E ela, como ela começou a fazer a faculdade, eles meio que boicotaram ela, a família. Então ela não podia dar opinião porque ela era metida, porque ela era a exibida, porque ela estudava. E ela terminou as duras penas odontologia. E a família dela dizia que ela não tinha capacidade para aquilo, que era muito além dela. E ela montou um consultório junto com pessoas, ela montou um consultório e começou a trabalhar com todo o boicote familiar perante aquilo. Não vai dar certo. Isso aí não tem como, você vai se endividar, você vai fazer, entende? Um boicote muito grande. E você vê, ela foi criando isso, o que aconteceu? Durante duas vezes ela esqueceu a porta aberta do consultório, dava para a rua, e foi assaltada. E foi esquecimento dela. E cada vez que acontecia isso, né, e o prejuízo era muito grande, ela falava assim, a família falava: viu, não é para você. Não é para você. Então ela tentou uma, duas vezes, quando aconteceu a segunda vez, ela desistiu. Não é para ela. Entende? A gente pode pegar com isso, ela pode trabalhar em outra profissão, frustrada, porque quando falava que era uma dentista formada e trabalhava numa coisa que não tinha nada a ver, as pessoas davam aquela sensação da incompetência, né? Mostrava assim, né? Que piorava a situação dela. Mas aquilo a gente via muitas vezes, não era que a família era contra, mas o modelo familiar, ele muitas vezes achata as pessoas dentro de um padrão. Né? Assim como podemos pegar também de modelos muito altos que botam a pessoa num padrão muito alto. Então, por exemplo, tem alguém na família que se destacou demais, uma pessoa é um grande profissional de alguma coisa, e aí tudo é comparado com aquela pessoa, sabe? O nível de comparação é aquele médico ultra famoso, aquele, qualquer coisa muito famosa, né? Tu imagina se você tem um jogador de futebol muito famoso na sua família e algumas pessoas querem seguir futebol, olha o modelo, né? Coitado do filho do Pedro, né? Você fala isso. É, que não consegue. Você não consegue atingir um patamar, muitas vezes, de pessoas que são muito além. Sabe?
Por capacidade. E muitas vezes não é nem. Não existe, muitas vezes não existe a cobrança da família, né? Mas existe a autocobrança em estar no mesmo patamar. Né? Eu já me vi fazendo isso com uma família assim, todo mundo da USP, que aí eu ficava achando que eu tinha que estar naquilo, mas nunca houve nenhum tipo de cobrança de ninguém da família, muito pelo contrário, né? Então, mas são as vozinhas internas que a gente deixa tomar conta, né? Mas também nunca tive a síndrome de impostora, não. Também, essa síndrome eu não tenho.
Então, e essa que é a diferença, né? Agora, se tem uma cobrança velada, e às vezes a cobrança velada vem, como eu falei, vem da infância, da comparação. Às vezes você tem, assim, você é criança, você tem aquele primo que só tira 10. Ou aquele filho da fulana que já conseguiu um emprego maravilhoso, que está rico, que tá, entende? Às vezes entre irmãos acontece a comparação, né? Tem um irmão que se destacou muito bem, e os outros não conseguem atingir aquilo, e começa um processo de auto-boicote, de auto-sabotagem e tudo mais, para chamar a atenção que a gente chama negativo, né? Só aquele tem aquilo ali. Né? Isso cria rivalidade entre os irmãos, e aí vai embora. A gente fazer isso, tem a gente puxar esse fio aí, tem coisa que até 2020, né? Que pode criar essa síndrome do impostor. Mas a gente estava falando assim, como sair disso? Né? Como eu falei, buscar psicoterapia, eu acho uma boa. Mas isso eu vou falar da psicoterapia, porque a pessoa precisa, para a gente, né, viver Saramago, né, para a gente ver a ilha, precisamos sair da ilha. É, eu só consigo me ver se alguém me ajudar nesse caminho de olhar para trás, né, de ver quem eu sou junto comigo. Né? Não é a pessoa me definir, isso não existe na terapia, mas a pessoa junto comigo me mostrar. Eu sempre falo, o papel do psicólogo, por exemplo, é como se fosse um botânico, sabe? E está visitando o seu jardim. E o botânico pode falar para você que aquilo ali pode ser uma erva daninha ou aquilo ali pode ser uma flor linda. Sabe?
Sim.
Então, esse é o papel, né? Mas o jardim é seu. Né? Então, a psicoterapia ajuda muito. Existem linhas da psicoterapia, como a comportamental cognitiva, que trabalha bem essa questão do comportamento. Sabe? Que vai trabalhar não só as questões mais internas, mas essas questões do comportamento, como lidar a diferença disso. O outro, o reconhecimento da pessoa, sabe? Muitas vezes isso, através de técnicas para baixar a ansiedade, para lidar com isso aí. É, a mente trabalha com rituais, né, com determinados rituais de valorização, e vai embora. Né? Muita
e
coisa.
A própria meditação, né, para dar uma, para a mente, para silenciar um pouco, né?
Exatamente, né? Então a meditação, nossa, temos coisas assim. Mas problema muitas vezes também da síndrome do impostor, que é interessante falar, é quando a pessoa às vezes cai em mãos erradas, ou seja, às vezes elas são hipervalorizadas falsamente. Então, por exemplo, já houve situações assim de pessoas irem em lugares espirituais e as pessoas dizem que você tem uma luz gigantesca, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você é maravilhoso, você é uma alma além daquilo ali e tudo mais, e depois descubro que aquela pessoa que falou aquilo tudo que eu acreditei queria me abusar, queria o dinheiro, queria alguma coisa, entende? E no momento que eu descobri isso, cai tanto que eu me acho incapaz de qualquer coisa. Porque parece que eu fui levado a um patamar, então eu não acredito mais nisso. E esse que é o problema, por exemplo, desses abusos que ocorrem em religião. Né? Porque aquilo
não, que gera... Desculpa, eu não entendi.
Oi?
Isso é o problema que acontece aonde, que eu não entendi.
Muitas vezes, desses abusos que ocorrem em religião. Religiosos, né? Uma das... Às vezes coloca você num patamar especial depois de um velho. Tá? E aí aquilo pode espalhar para o resto da pessoa em outra idade. É perigoso, porque a religião mexe muito com o inconsciente, hein? Então coloca ali de uma maneira muito forte essa ideia de que aquela pessoa, pode ser uma criança, um adolescente, um homem, uma mulher, é muito especial. É, mas no fundo, aquela pessoa que diz isso, ela tem um outro interesse por trás. E quando você descobre um interesse, aquilo, né? Eu fui enganado com tudo aquilo que falou que eu acreditei, eu fui enganado, aquilo me derruba de tal forma que às vezes eu não consigo fazer mais nada.
E além do aspecto de ser enganado, né?
Né?
Porque não é só assim, ah, eu paguei ou eu confiei e fui enganado, não é pelo que fala, mas é o fato de ser enganado.
Ser enganado.
Eu acho que tem um...
Né? Eu, por exemplo,
Pega-se uma pessoa com autoestima baixa e uma pessoa com o jeito suposto saber espiritual, digo que você é além e coloca você num patamar muito alto de credibilidade, que você acaba acreditando que realmente é uma pessoa especial, que muda essa autoestima lá para cima, né? Com aquilo que alguém está, alguém que você direciona, que está te dando um poder especial, depois você descobre que aquela pessoa tem um interesse financeiro ou sexual em cima de você, aquilo faz você voltar abaixo do que você estava. Porque você sente todo enganado, que eu acreditei naquilo, então eu não posso acreditar em mim. Né? E reporta que eu tenho um postura para várias e várias. Sim.
Falta aí a casa aberta. Bom, isso é uma coisa que a gente pode falar em algum momento, assim, de charlatões, né, dessas pessoas que, né, de, em diferentes nichos.
Espirituais.
É, isso eu acho bem importante. E uma coisa, assim, que também vem, que a gente volta para aquele ponto, né, que, assim, autoconhecimento é todo, né, de você se conhecer, de você estar com todos os seus padrões emocionais, isso ok, né? Seria o ideal, né? Para não ter todos esses transtornos, sintomas, distúrbios, e para viver de uma forma de estar mais feliz pela vida, né?
Nós precisamos, assim, termos a noção que nós somos únicos no mundo. Sabe? Só por isso somos especiais, todos nós. Né? E que cada um tem sua experiência de vida, que não é rica. E vai acrescentar muito ele na grande experiência. Então, quando a gente coloca isso, sabe, olhamos para trás, podemos fazer olhar um pouco da nossa vida e falar assim, puxa, a minha vida eu que crio, de certa maneira, o que eu tenho. E eu posso tirar as bagagens ruins da minha vida e tentar ser melhor, né, versões melhores de mim mesmo. Né, para mim, e com isso a gente vai construindo a nossa vida. E o nosso autoconceito, né? Que vai trazendo. Muitas vezes, as pessoas às vezes chegam no consultório lá embaixo e são ótimas contadoras de histórias, maravilhosas, cuidadoras, entende? Fantásticos aconselhadores, sabe? E elas não percebem. Entende? Fantásticas cozinheiras e cozinheiros, entende? Pessoas amigas, gente de apoio, fantástico aquelas pessoas, e elas não reconhecem.
Ah, não, mas então eu vou fazer um depoimento aqui. Eu voltei. É que, assim, já eu preciso falar de você como profissional. Uma coisa assim, que há muito tempo atrás eu fui sua paciente. Eu sempre falava em casa, eu voltava em casa e falava assim, gente, eu cheguei no Djalma me arrastando. Como é que eu saí desse jeito? Eu saí assim, uau! Né? Então, isso é muito bacana. Por isso que eu acho que e não é nem porque você falava pelo Djalma, mas acho que você tem esse dom de pegar as fragilidades humanas ou da gente perceber quais são esses pontos fantásticos que a gente tem. Isso é super importante, né? Então, até da gente não acreditar, até quando a cabeça da gente fala que a gente não é fantástico, quando alguém de fora fala, é importante ter alguém que lembre a gente disso. Então, acho que eu nunca também te agradeci por isso, mas eu acho muito importante que a gente tenha essas...
Eu amo história humana. Amo. Eu acho que eu me tornei psicólogo porque eu gosto de histórias. Histórias humanas, cada pessoa, uma novela linda, entende? Com todas as dores e delícias dessa novela, mas é uma novela que eu gosto demais. E às vezes me dói quando a pessoa não reconhece. Né?
Cadê vocês?
E às vezes eu olho e vejo assim, meu Deus, como é que essa pessoa não reconhece esse...
Coisa, é muito né? Bacana. É o seu talento, né?
Ainda bem que temos de Djalma.
Ainda bem que temos todos nós aqui do Mente Aberta, que a gente, né?
Inclusive, deixa eu só falar rapidinho. A Marta acho que não conheceu ainda, mas o Rafa mandou um abraço pra vocês.
Ah, obrigada.
Veja. O pessoal tá perguntando assim, não vai ter Mente Aberta, porque estão lá no meu Instagram. Mas sim, depois tem como passar esse...
Vamos estudar um jeito aí, vamos dar um jeito.
Tá legal. Aí eu aviso as pessoas também.
Porque redes sociais não é o nosso talento. E tecnologia não é o nosso talento. O Martinho vai atrás. Gente, estamos terminando então, mais um Mente Aberta. Agradeço aí a presença de todos. Não gostei desse formato. Não vejo a hora de voltar para o estúdio.
Semana que vem está normal já.
Juntinho, né? É. Vendo as perguntas, deslizando na cadeira, que eu adoro. Mas no, na semana que vem a gente já está junto no estúdio para mais um Mente Aberta e a gente vai fazer enquete no fim de semana para vocês decidirem qual que vai ser o assunto.
Perfeito.
Então, gente, beijo, obrigada.
Até obrigado, semana que vem. Até semana que
obrigado,
vem.
Marta.
Tchau, gente.
Tchau.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.